Vamos então proceder à audição dos peticionários, a quem eu aprovo para saudar desde já. É a petição número 268 desta legislatura e da segunda sessão legislativa pela transparência do processo de avaliação de desempenho docente. É em videoconferência. A deputada relatora desta petição é a senhora deputada Sílvia Torres, do PS. Eu só vou dar, para além das boas-vindas que já dei aos peticionários, na pessoa do professor Luís Miguel Sotomayor Braga Batista, seja bem-vindo. Só vou dar um lembrete relativamente à grelha de tempos para a audição. Inicia a entidade convidada, como sabe, com 10 minutos. Tem 10 minutos para colocar as questões que muito bem entender e que têm a ver com a petição, número 268. E depois vão intervir os grupos parlamentares com 3 minutos cada um, até à intervenção final, que será novamente de entidade convidada, dos subscritores da petição 268, com 10 minutos para responder às questões que forem colocadas. Eu devo referir que esta petição teve a subscrição de 1.566 cidadãos. Eu, a partir deste momento, estou em condições de poder dar a palavra ao primeiro subscritor, professor Luís Miguel Sotomayor Braga Batista, da petição 268. Tenha a bondade, senhor professor.
Muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem.
Estamos a ouvir perfeitamente e a vê-lo também. Muito Portanto, bem. Tem todas as condições e ainda não conta o tempo. Muito bem.
Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Esta petição tem a ver com uma questão que é muito importante na vida dos professores. Nós somos em Portugal cerca de 120 mil e a verdade é que a avaliação de desempenho docente é um dos problemas mais graves da carreira docente. Nos últimos tempos tem-se falado muito da falta de professores e eu estou convencido que um dos elementos mais graves, mais danosos para o facto de a carreira docente estar desconsiderada e estar desvalorizada é exatamente a existência deste mecanismo administrativo que é a avaliação de desempenho docente. Nós fizemos a petição no pressuposto de virmos aqui afirmar, e esse é o grande objetivo, afirmar que a avaliação de desempenho dos docentes é um processo completamente iníquo, injusto e, para além do mais, inútil. Aliás, nós gostávamos de salientar que a avaliação de desempenho docente é prejudicial ao normal e ao eficaz funcionamento das escolas e gera muitos problemas ao funcionamento das escolas. A quantidade de papéis, a quantidade de horas gastas, a quantidade de pessoas que estão envolvidas na avaliação, os conflitos que são criados por causa da avaliação, são uma situação extremamente preocupante e eu acho que o Parlamento devia refletir sobre isso e devia atuar no sentido legislativo sobre esta questão. A verdade é que não é só a avaliação de desempenho docente que afeta o funcionamento das escolas. Há um outro mecanismo de avaliação que num outro setor, que não são os professores, afeta o funcionamento, que é a avaliação, o chamado SIADAP, o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública, que ataca, digamos assim, no setor dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, que são também essenciais ao funcionamento das escolas. A verdade é que o Parlamento se desinteressou razoavelmente, eu diria bastante, deste problema. E este problema tem também a ver com questões de direitos fundamentais e, no meu entendimento, o Parlamento tem uma responsabilidade acrescida na defesa dos direitos fundamentais. Aliás, nós hoje temos uma festividade, podemos dizer isso, que é a comemoração de Aristides de Sousa Mendes e tudo isso se baseia na ideia de que Aristides de Sousa Mendes teve um comportamento moral muito superior à média dos restantes seres humanos. E nós fugimos a discutir o problema da moralidade da avaliação de desempenho. Moralidade que vai entroncar também nas questões de direitos fundamentais. E, por exemplo, a verdade é que quem lê a legislação, ela é muito bem intencionada, está cheia de boas intenções. O problema é que a partir dessas boas intenções, que eu diria que são razoavelmente hipócritas, geram-se procedimentos que são completamente incompreensíveis. Eu desafio algum dos senhores deputados a ler uma ata de uma secção de avaliação de desempenho. E vai ter dois problemas. O primeiro é compreender o que lá está escrito. E, em segundo lugar, vai ter a dificuldade de entender como é que num Estado de Direito Democrático se praticam atos como aqueles que são vertidos em boa parte das atas das secções de avaliação de desempenho. Por exemplo, nós temos um problema que é aquele em que nos centramos, que é a questão da transparência. Para entendermos o problema de transparência, é preciso perceber que Na avaliação de desempenho dos docentes, aliás, como no CIADAP, existem cotas. E o que acontece é que um professor até pode cumprir todos os requisitos e ser avaliado com 9,2, numa escala que vai de 0 a 10, e no fim, essa avaliação que corresponderia a um muito bom é reduzida para um simples bom. Ele cumpriu tudo o que tinha a cumprir, teve aulas observadas, entregou os relatórios, fez a formação, fez tudo o que tinha a fazer. Mas no fim, sem ele perceber muito bem porquê, aquele muito bom que ele conseguiu vai ser aferido e vai ser transformado num bom. E porquê? Porque há uma cota, e essa cota é razoavelmente arbitrária. E porquê? Porque ela depende do tamanho da própria escola. Isto é, quem trabalha em escolas maiores vai ter mais cota do que quem trabalha em escolas menores. E só este facto devia fazer pensar. A verdade é que andamos há muitos anos disto e ninguém nos resolve o nosso problema. O que é que acontece? É que quando alguém tenta reclamar deste tipo de situações, tem uma dificuldade, é que não consegue ter acesso à informação. E não consegue porquê? Porque existe uma norma que é interpretada de forma restritiva, altamente restritiva. Aliás, há pareceres de organizações que já estão entregues no Parlamento por causa desta petição, em que se confessa essa interpretação restritiva, que vai contra direitos fundamentais. Eu chamava a atenção para os pareceres das associações de diretores, especialmente uma delas, em que as pessoas confessam, eu diria descaradamente, que não estão a cumprir as leis de transparência do país. Eu dou um exemplo. Vamos imaginar que existe um erro na avaliação, um erro de cálculo, porque são muitas contas, na avaliação de alguém que ficou à frente de outro e que por esse facto teve muito bom, tendo notas parecidas, sendo que o outro teve bom. Esse erro de contas é indetetável, porque a pessoa que vai querer reclamar não lhe é conferido acesso aos documentos. E o rol das arbitrariedades e das ilegalidades é impressionante. Eu gostava de prestar uma homenagem a um colega, que é o Paulo Guinote, que no seu blog tem chamado muita atenção para essas ilegalidades e tem estado no terreno a ver o que se passa nas secções de avaliação de desempenho, e ele conta histórias absolutamente peregrinas, verdadeiramente kafkianas, de situações em que se alteram datas, em que documentos desaparecem, e acontecem todo tipo de tropelias e nada se passa. E la nave va, como diriam os italianos. Porquê? Porque é muito difícil reclamar. É praticamente impossível ter acesso aos dados. E, portanto, em suma, a nossa perspectiva é que a avaliação de desempenho docente e o CIADAP criou o caos nas escolas e gerou um péssimo ambiente de trabalho. Ao introduzir as cotas e pelo efeito que estas têm nas vagas, que é outro problema, e no acesso à progressão. E isso só não se nota mais, porque existe um mecanismo de travão que é a falta de transparência. Se houvesse transparência, se as pessoas pudessem reclamar, pudessem saber o que se passa, provavelmente nós hoje estávamos aqui no Parlamento a ouvir os senhores deputados a dizer realmente têm razão, isso é verdade, e não a aceitarem como boas as explicações razoavelmente mal amanhadas que aparecem em alguns pareceres que eu já li. Ora, a questão é esta, é que o mito da avaliação de desempenho docente, que vai ser aquilo que vai salvar o sistema educativo, está-se a ver todos os dias quando nós dizemos que há falta de professores. É esse mito que nos trouxe até aqui. E a verdade é que a nossa profissão, a profissão docente, é uma profissão de missão moral, é uma profissão de base moral. A avaliação do meu resultado não é feita porque há um colega qualquer que me dá um muito bom ou um excelente. A avaliação do meu resultado, que felizmente já vou sentindo algumas, porque já tenho 26 anos disto, é feita pelos alunos que me reencontram uns quantos anos depois e que me falam das memórias que possam ter de mim. Ora, o que acontece é que se criou aqui um sistema absolutamente burocrático, caríssimo, é que ninguém mede quantos milhões isto custa. Ninguém está muito interessado nisso. Inclusivamente com problemas que temos situações que são documentadas e contadas em que estamos muito próximo do tráfico de influências, em que as pessoas negociam entre si quem é que vai para a cota, em que vai para a cota o favorito de alguém. E essa pessoa vai progredir e os outros ficam a marcar passo. E depois isto opera a dois níveis. Opera ao nível da escola e depois opera ao nível da lista das vagas, em que, por exemplo, quando alguém tenta saber quais foram as classificações e qual foi a origem das classificações daqueles que o ultrapassam na lista de vagas, também é confidencial e também não tem acesso. Aliás, aquilo que se diz é que tem acesso à ata da SAD. Só que a ata da SAD é um resumo, não é o próprio processo. Aliás, em qualquer sistema administrativo, convém ter acesso ao processo todo, da sua raiz até à sua conclusão. A ADD é opaca e trapalhona. E a verdade é que a avaliação de desempenho docente não é um sistema racional de avaliação. Qualquer pessoa que o estude, que leia os normativos, percebe que não é um sistema racional. Na verdade, é uma lotaria. É uma lotaria razoavelmente arbitrária, eu diria mesmo muito arbitrária. E que é muito menos transparente que os sorteios da Santa Casa da Misericórdia. E isto não devia continuar assim. E é por isso que a gente fez a petição. Eu gostava de vos salientar um aspecto. A carreira dos professores deve ter um farol moral. A ADD instala o oportunismo, a intriga, o conflito, a mentira, a falta de transparência. E num Estado de Direito Democrático, a escola não deve ser contaminada por esses valores. E, portanto, isso precisava de mudar. E os seus deputados têm o poder de o mudar. E para terminar, eu não sei quanto tempo levo, mas penso que não estarei ainda a ultrapassá-lo, eu gostava de vos fazer um desafio metafórico. E o desafio metafórico é muito simples. Eu presumo que alguns senhores deputados e deputadas têm filhos e eu propunha-vos que imaginassem a seguinte situação. Imaginem que em cada uma das escolas portuguesas só uma parte dos alunos do 12º ano podiam ter 17 ou 18 atribuído. Numa turma até podia haver 17 e 18 para metade, porque eles até mereciam, mas havia uma norma que dizia que não podiam ter. Tinham que ter uns quantos 17 e 18, mas os outros todos a nota ia ser artificialmente baixada. Independentemente do que eles tivessem estudado, do que tivessem trabalhado, daquilo que soubessem. Portanto, eles eram estudiosos, eram avaliados, e ao receber a nota diziam-lhes assim: vai ter não 17 e 18, que é aquilo que merece, mas há aqui umas cotas e só alguns podem ter a nota atribuída e só alguns vão caber na cota dessas notas. Os excluídos, naturalmente, iam querer ver as notas dos outros para perceber porque é que foram excluídos.
Para concluir, por favor.
Certo. E, portanto, iriam querer saber as notas dos outros para saber como é que tinham sido excluídos. E não os deixavam, dizia-lhes que era confidencial. E eles tinham percebido que a situação era mais ou menos à toa, mas não conseguiam provar, porque não lhes davam a informação para conseguir defender os seus direitos. E depois concorriam ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a umas vagas, e continuavam o mesmo problema. E também continuavam a não conseguir perceber como é que lhes passavam à frente. E, portanto, se isto, num processo de acesso ao ensino superior, seria recusado por ser tão pouco transparente, a pergunta é porque é que os senhores deputados e deputadas mantêm este sistema injusto e pouco transparente para gerir a carreira dos professores. Muito obrigado.
Muito bem. Então, agradeço o cumprimento mais próximo possível do tempo que é permitido. Passámos um pouco. Vamos agora, então, dar a palavra aos grupos parlamentares. E vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Sílvia Torres, a quem desde já a palavra e tenha a bondade, pode usar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Boa tarde também a quem nos acompanha online. Gostaria de dirigir um cumprimento especial ao primeiro peticionário Luís Miguel Sotomayor Braga Batista e, na sua pessoa, naturalmente, cumprimentar ainda os 1.566 subscritores da petição apresentada. Gostaria de felicitar este grupo de peticionários que nos trazem até nós a possibilidade de ouvirmos as suas preocupações e anseios relativamente ao processo administrativo de avaliação de desempenho de docentes. O enquadramento legal do sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente pretendeu o desenvolvimento de um modelo de avaliação que simplificasse o processo e promovesse um regime exigente, rigoroso, onde se valoriza a atividade letiva, a fim das escolas e os docentes recentrarem o essencial da sua atividade, nomeadamente o ensino e a aprendizagem. Discordamos quando diz que as intenções da legislação são hipócritas. As intenções da legislação nunca são hipócritas, aliás, esse nunca é o princípio do legislador. Quanto à transparência no processo de avaliação de desempenho docente, salienta-se que o tratamento dos dados no âmbito deste processo é feito de acordo com a lei, os procedimentos estabelecidos e as orientações relativas à proteção de dados. De salientar ainda que, apesar do sistema e modelo de avaliação do desempenho do pessoal docente se encontrar em vigor desde 2012, atento ao congelamento e a não contagem do tempo de serviço, os trabalhadores da administração pública determinados pelas sucessivas leis de orçamento de Estado desde 2011 a 2017, os efeitos remuneratórios da avaliação de desempenho dos docentes, assim como dos restantes trabalhadores da administração pública, apenas tiveram consequências após 2018, através do descongelamento das carreiras. A petição hoje apresentada coloca em questão o acesso do avaliado a todos os elementos do processo avaliativo em que se integra e, relativamente a esta matéria, o artigo 49º do Decreto-Lei nº 139, o ponto 5 da nota informativa à avaliação do desempenho docente e formação contínua de docentes da DGAI de 15 de julho de 2020 e o parecer nº 133 da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos dão bastantes contributos para os procedimentos a adotar pelas escolas. Compete ainda à secção da ADD, do Conselho Pedagógico, tal como determina o artigo 12 do Decreto Regulamentar de número 26 de 21 de Fevereiro, conceber e publicitar o instrumento registro e avaliação de desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no artigo 4º. Para além disso, os artigos 24º e 25º do mesmo decreto prevêem as figuras da reclamação e do recurso, assumindo-se como garantias dos avaliados relativamente ao respectivo processo de avaliação. Ainda assim, é de conhecimento geral que esta é uma matéria controversa, mas também é certo que dificilmente encontrará a solução unânime e não contestada. É, contudo, uma questão que vem gerando algum mal-estar no seio da escola pública, questão que a todos deve interessar. Cresce dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com o pedido enviado hoje para pronúncia de entidades que ainda não foram consultadas e deixa ainda a sugestão de se consultar também o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, tutelado pela Sra. Ministra Alexandra Leitão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, para o mesmo efeito, para intervir o Grupo Parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Cláudia André, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentamos o Sr. Luís Miguel Sotomayor Braga Batista e aos 1.566 peticionários, a quem agradecemos trazerem uma vez mais este assunto a esta Assembleia. A avaliação de desempenho é um processo que foi implementado por legislação em 2010 e 2012. Agradecemos também os exemplos e a ilustração que o Sr. Professor Luís Miguel Sotomayor Braga Batista trouxe aqui, nomeadamente as metáforas. Ajudaram com certeza alguns dos senhores deputados a perceberem melhor o que se passa, apesar de outros também serem professores e provavelmente alguns deputados aqui presentes sabem e já sentiram na pele muitos dos problemas que o senhor professor trouxe aqui. E isso não significa que não percebamos as dificuldades e constrangimentos e mal-estar que neste momento a avaliação traz nas escolas, mas também não significa que estejamos contra a avaliação de desempenho docente. O Grupo Parlamentar do PSD não está contra a avaliação de desempenho docente. Estará possivelmente considerar, e considera, não é possivelmente, considera de certo, que o processo neste momento está completamente desadequado e que necessita de uma reestruturação. Mas sabemos também que este Ministério da Educação não tem tomado qualquer medida estruturante, seja do ponto de vista da avaliação, seja do ponto de vista do sistema educativo, qualquer que seja a área que estejamos a falar. Agora, é facto é que se em 2010 e ainda mais em 2012, com os períodos da bancarrota que sabemos que fomos sujeitos, infelizmente, se nessa altura existiram alguns imperativos que, embora ninguém quisesse tomar, algumas medidas tiveram que ser tomadas sob desagrado de todos, dos professores aos governantes, certo é que neste momento, pelo menos sempre foi apregoado desde 2015, não se vislumbra qualquer crise, pelo menos não se vislumbrava e, portanto, não se percebe porque é que não há uma adequação ou uma readaptação deste sistema. Nós consideramos que, efetivamente, o processo em si está desadequado. Nós consideramos que tem que ser obrigatoriamente revisto, sob pena de, especialmente da desmoralização dos professores e especialmente por, no fundo, desmobilizar o mérito, desmobilizar os professores para que procurem no seu dia-a-dia serem ainda melhores do que aquilo que são neste momento. E é evidente que esta também é uma das causas, concordamos também com isso, de desmoralização e também de desmobilização por parte de alguns docentes. São sintomas, como é evidente, são sintomas de alguma tensão que existe, é verdade, tensão esta que está a aumentar por diversas condicionantes, seja pelas dificuldades do dia-a-dia de um professor, seja porque ele se desloca, seja dadas as inúmeras, enfim, muitos deles as inúmeras turmas que têm, os imensos alunos que têm, como outros problemas, além disto tudo ainda, esta questão da injustiça da avaliação, que, como sabemos, um professor que é excelente não significa que tenha a possibilidade de ser avaliado como excelente. E isso, como é evidente, não deveria de acontecer, e isso obriga-nos a todos a fazer uma reflexão para percebermos que, se queremos os melhores dentro do sistema de ensino, teremos que os reconhecer e teremos que os ter nas nossas escolas. Por essa razão, nesta parte concordamos com o que os peticionários aqui salientam e também gostaria de citar o parecer da ANE, só para concluir, em que a ANE reconhece que se impõe a revisão do processo, nós concordamos, e a criação de condições de desenvolvimento das carreiras justas que assumam o preponderante papel dos docentes no acréscimo da qualidade e da formação dos portugueses. Subscrevemos completamente esta afirmação do Presidente da ANDE e que, no fundo, é a nossa perspectiva, deve ser revisto, deve ser repensado este processo de avaliação. No entanto, reconhecemos importância na avaliação e julgo que os próprios professores também se sentem orgulhosos por saber que podem ser avaliados, porque o seu trabalho é digno de ser avaliado, de ser reconhecido, sobretudo. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. A questão de tempo é crónica para todos, mas temos que compreender, cumprindo o que está estipulado. Vou agora, conforme preceitua a nossa grelha de tempos, passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que entenda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também o Sr. Professor Luís Braga, assim como os cerca de 1.600 peticionários que reivindicam, então, alterações no modelo de avaliação de desempenho dos professores. Queria também deixar de destacar o facto de o Ministério da Educação ainda não ter recebido a FEMPROF, que se encontra à porta do Ministério, a aguardar, então, uma reunião no dia de hoje. Gostaria de cumprimentar o professor Luís Braga pela capacidade de síntese, no sentido de ser capaz de explicar com clareza uma situação que é bastante complexa, não só a avaliação de desempenho docente, como também o próprio CEADAP. Por certo, será um trabalho que mereceria mais aprofundamento até mesmo por parte desta comissão. O BE considera ainda que é urgente pensar em mecanismos de avaliação que separem a progressão na carreira. Esta situação arrasta-se já há décadas e nós conseguimos identificar intenções economicistas por trás deste modelo de avaliação. Todo este processo, como muito bem identificou o professor Luís Braga, tem contornos kafkianos, está impregnado de subjetividade e não é transparente. Mas o que subjaz a este modelo de avaliação mas são, como já tive a oportunidade de dizer, medidas economicistas. Nem todos os trabalhadores na educação podem progredir ao mesmo tempo e muito menos chegar ao final da carreira e atingir os respectivos índices remuneratórios. Recordo aqui que estes travões que são criados na carreira impedem as pessoas de facto de ter direito ao respectivo vencimento e que isso, enfim, reduz o seu poder de compra e também irá refletir-se depois no cálculo da pensão futura. Esta situação que agora se vive nas escolas está agravada pelo facto de as carreiras dos docentes terem estado congeladas e dos funcionários públicos durante um longo período de tempo e pelo facto de que eu tenho a memória, só uma vez é que o Ministério da Educação publicou a portaria das vagas, sendo que há uma segunda portaria já mais recentemente. Isto é, as pessoas poderiam progredir para o quinto e para o sétimo escalão aguardando vaga, mas essas vagas nunca foram publicadas e por isso não resta, neste caso, aos professores e professoras e educadores e educadoras, recorrer então às aulas assistidas para poderem assistir, para poderem progredir. E assim têm que ter obrigatoriamente pelo menos o muito bom. Ora, como as cotas são poucas, é evidente que para selecionar os candidatos e as candidatas, os critérios, ao que tudo indica, são tudo menos transparentes e isso é uma obrigação da administração pública e que muita preocupação traz ao Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda, consideramos que os partidos que têm tido responsabilidades governativas desconsideram, quer os professores, quer também todas as pessoas que trabalham na escola ao longo deste tempo e, de facto, não têm tido a preocupação de resolver este problema, porque, na verdade, a questão dos ordenados, dos vencimentos dos trabalhadores, é aquilo que leva a maior fatia do orçamento, neste caso, do Ministério da Educação. Portanto, o que se trata, afinal, é de poupar a todo custo, nem que isso crie um mau ambiente e se preste a todas estas medidas, enfim, pouco claras e transparentes, que estão a acontecer um pouco por todas as escolas do país. Termino dizendo que agradeço a sugestão do Sr. Professor Luís Braga de que esta comissão tenha a oportunidade então de refletir sobre este problema grave que assola as escolas portuguesas. Muito obrigada, Sr. Presidente, e os professores. E os professores.
Nada, muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Alexandre Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários e senhoras e senhores deputados. Em relação a esta matéria que aqui nos junta, que de facto é muito relevante, o PCP tem a dizer e concorda com a avaliação de que este modelo que está implementado é sobretudo burocratizado, administrativista e que tem como resultado o condicionamento e a determinação daquilo que são os próprios ritmos de progressão na carreira e, portanto, tem aqui um objetivo também ele economicista e que não contribui, e esta é a questão fundamental, não contribui em nada para a melhoria do desempenho dos docentes. E quando a isto se acrescenta a verdadeira teia que foi montada com o sistema de cotas, temos resultados desastrosos que efetivamente urge que sejam alterados. E o modelo que nós temos hoje em dia não identifica as dificuldades que existem no terreno, nas escolas, por parte dos professores, não define estratégias para a sua superação, não contribui para a qualidade do processo educativo e apenas contribui para interpretações desiguais e injustas quanto à sua aplicação. Efetivamente, estamos de acordo com algo que aqui foi dito. É precisa avaliação docente, mas é também precisamente por causa disto e por ela ser necessária que é preciso e urgente pôr fim a este embuste que é este processo atual de avaliação docente. Agora, há aqui uma questão fundamental que convém reafirmar. As matérias relativas à carreira são também elas mesmas objeto e devem ser objeto de negociação com os sindicatos. Ora, o Governo continua, infelizmente, a manter a porta fechada à negociação e tem sido intransigente em relação a essa matéria, mantendo um bloqueio negocial que já corre há muito tempo. E hoje, a FENPROF, precisamente, numa das matérias que colocou com proposta relativamente à negociação, foi as questões da carreira, e entre elas a questão da avaliação docente, e foi ao Ministério da Educação, e não só não foi recebida por ninguém, até agora, e estão lá desde as 11 da manhã, como ainda foram bloqueados os acessos aos elevadores, às instalações sanitárias, tentando efetivamente tirá-los dali para fora a todo custo, em vez de se fazer o contrário, que é efetivamente iniciar um diálogo relativamente a uma matéria tão importante como esta e como outras, que há muito já devia estar a decorrer. E, portanto, nós cumprimentamos mais uma vez os peticionários, porque efetivamente este processo precisa de ser avaliado, precisa de ser debatido, precisa de ser alterado, e nós temos ao longo do tempo colocado propostas em cima da mesa em relação a isto, temos confrontado o Governo com as opções que tem tomado em relação a esta matéria, e aquilo que podemos deixar de compromisso com os peticionários é que continuaremos precisamente a intervir em defesa de um regime justo de avaliação docente, a par daquilo que é também a necessidade de um regime justo para todos os trabalhadores da administração pública, que é uma matéria também ela mesma muito urgente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agora, a sequência seria do CDS-PP, do PAN, do PEV e da Iniciativa Liberal. Não temos pedido para intervenção, tenho uma nota para transmitir. Ao representante dos peticionários, do PAN e do PEV, que não pode intervir, mas tomou nota das questões dos peticionários. Tomou boa nota, diria eu. Portanto, só queria dar em nota de rodapé também esta informação que nos foi solicitada para ser transmitida. De maneira que vamos devolver a palavra ao professor Luís Miguel Souto Maior Braga Batista, em representação da petição número 268, são 10 minutos, tem muitas questões aqui colocadas, é para gerir 10 minutos com uma boa síntese. Tenha a bondade, Sr. Professor. Não estamos a ouvir, professor.
Peço desculpa.
Estamos agora, e o tempo ainda não está a contar, portanto, tenha a palavra.
Eu gostava de dizer aos senhores deputados e senhoras deputadas que eu normalmente me rio por dentro, porque quando me dizem que o objetivo do sistema de avaliação é fazer com que os melhores entrem na profissão. A prova provada de que o sistema de avaliação está mal feito é que a sua criadora, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, ilustre militante do Partido Socialista, quando foi para o ensino superior e teve que ser avaliada por um sistema do género, tratou logo de evitar essa avaliação. E porquê? Porque às vezes ela sabia quais eram os efeitos morais de injustiça que essa avaliação tinha. Ora, foram levantados aqui alguns problemas. A senhora deputada do PS disse-nos que o legislador nunca é hipócrita. Eu sou professor de História e posso dizer-lhe que se eu fizesse uma história da hipocrisia legislativa em Portugal, produziria um grosso calhamaço. A questão é, inclusive há um modelo de organização, um modelo de análise das organizações escolares que se chama mesmo o modelo da hipocrisia institucional. Portanto, a hipocrisia existe. Talvez não seja o conceito emocional que às vezes as pessoas têm, mas ela existe. E a hipocrisia está, por exemplo, no seguinte, quando nos dizem que os professores vão gostar de ser avaliados. Eu acho que é preciso passar pelas escolas para ver se gostam ou não gostam. Ok? Eu acho que o Parlamento devia fazer, no caso da carreira docente, aquilo que fez com muito sucesso na questão da comunidade cigana portuguesa. Há uns anos houve uma senhora deputada, que por acaso eu tenho, sou insuspeito de simpatia política, foi a senhora deputada Rosário Carneiro, que organizou, quando era presidente de uma subcomissão, agora não me recordo qual era, uma espécie de livro branco sobre a situação da comunidade cigana portuguesa. E esse livro branco, não se chamava exatamente assim, teve um efeito muito positivo, é que levantou uma série de problemas e obrigou as pessoas a pensar e a ouvir os interessados. Porque um dos problemas que existe aqui é que passa muito bem a doutrina, e eu vou voltar a insistir na palavra e peço desculpa, hipócrita, de que isto é uma maravilha, que vai produzir resultados notáveis, e inclusivamente eu até vejo uma senhora deputada a citar um parecer de um organismo administrativo que eu tenho sérias dúvidas que possa interpretar a lei num sentido de violar direitos fundamentais, e ninguém ouve aqueles que sofrem os efeitos. E se me permitem, eu iria falar do meu caso pessoal. Eu sou professor há 26 anos. Comecei a ser professor em 1995. Se não tivesse havido congelamentos, e falaram aqui dos congelamentos, e no fundo, para responder à minha alegação sobre a peste, vem-me falar da cólera. Isto é, dizer, o congelamento até foi bom, porque durante o congelamento não houve avaliação. Portanto, não houve peste porque havia cólera. Ora, eu durante esse tempo estive congelado e estive no terceiro escalão. Eu voltei a movimentar-me para o quarto escalão há um ano atrás. Recebi aí uns aninhos e estarei em condições de subir ao quinto escalão, isto é, o meio da minha carreira, após 26 anos, no início do próximo ano. Mas para acontecer isso, eu tenho que ter muito bom e excelente. Porque eu sou um bocadinho teimoso e tenho mau feitio. Eu já disse na minha escola que eu não quero mais que bom. Portanto, ninguém vai ficar prejudicado na cota, e é isso que me dá alguma autoridade moral para vir aqui falar, porque eu não vou querer mais do que bom, eu vou recusar o muito bom e o excelente. E porquê? Porque se isto é imoral, também é imoral para mim. E o resultado disso é que eu não vou subir ao quinto escalão tão cedo. E, portanto, o resultado final dessa situação é que, como eu tenho 50 anos e preciso, para chegar ao décimo escalão, o topo da carreira, de mais 18 anos, eu nunca vou chegar ao topo da carreira. E é porquê? Por causa de uma escolha minha. Porque eu chegaria com 66 anos, se ainda estivesse a trabalhar. Agora, há muitos colegas meus que não é por uma questão de escolha, é porque até se esforçaram para conseguir o tal muito bom, mas houve alguém que era o favorito de alguém que conseguiu ter o muito bom. E é neste pé em que nós estamos. E se os senhores deputados acham que isto é normal, eu confesso-lhes que no dia em que nós estamos a festejar Aristides de Sousa Mendes, eu não consigo aceitar que isto seja normal, porque isto é imoral. Além de ter aí umas componentes de ilegalidade. Portanto, a sugestão que eu lhes dava é que ao olharem para a carreira docente, saíssem dos lugares comuns e talvez, por que não, fazerem um livro branco, fazerem um levantamento do problema exaustivamente e um levantamento relativamente imparcial. Ouvir os sindicatos, ouvir os diretores, ouvir toda a gente. E vão descobrir que aquilo que eu estou aqui a dizer é absoluta verdade. A ADD destruiu a relação moral entre os professores nas escolas. E se não houver uma relação moral entre os professores nas escolas, também não vai haver ensino de qualidade. Gostava só de fazer uma nota, já agora, em relação a uma outra questão, que é, foi falado que nós pedimos para serem ouvidas mais entidades. Eu não tenho naturalmente o direito de me pronunciar sobre isso, eu fiz uma sugestão, mas acho que é muito importante ouvir a CADA. E é importante ouvir a CADA porquê? Porque a argumentação que é usada para impedir as pessoas de reclamar tem como fundamento aquela coisa que agora é o grande inimigo da transparência, que é a proteção de dados. Só que como nós todos competimos pela mesma cota, é óbvio que eu tenho o direito de saber como é que os meus colegas conseguiram os seus muito bons ou excelentes. E o que acontece é que a argumentação que a senhora deputada citou, que os senhores diretores utilizam, é uma argumentação que naturalmente viola um direito fundamental que resulta da Constituição, que é o direito de acesso a documentos administrativos e os direitos à transparência que todos nós temos. Portanto, o que eu esperava do Parlamento era uma reação um bocadinho mais epidérmica e não tão defensiva, nomeadamente da senhora deputada relatora, sobre esta situação. Eu gostava que a senhora deputada fizesse aquilo que é preciso fazer, que é abordar o problema como ele é, um problema de direitos fundamentais. Porque se fosse a casa da senhora deputada que era expropriada e a senhora deputada não se conseguia defender que não tinha acesso aos documentos, com certeza que ia gostar de ter acesso aos documentos. Ora, o que acontece é que neste momento há muitos professores...
Eu agradecia só, senhor professor, agradecia que moderasse a forma de se dirigir, portanto, aos deputados e de forma particular à senhora deputada relatora, que ela tem total liberdade de proceder ao seu trabalho conforme a sua consciência. Portanto, era essa a recomendação que deixava. Muito obrigado. Pode continuar, então, com esta recomendação.
Se houver uma expropriação, eu naturalmente vou querer saber porque é que o Estado me expropria e ter acesso aos documentos. Ora, o que acontece é que há milhares de professores que foram expropriados dos seus direitos de carreira e aquilo com que nos respondem é com um parecer de uma entidade administrativa. E as pessoas esquecem a lei. Aliás, o problema da avaliação de desempenho, e era um assunto muito interessante para o tal livro branco que eu tinha esperança que os seus deputados fizessem, era perceber porque é que o Ministério da Educação tantas vezes parece um terreno sem lei, em que se governa com base em ofícios, circulares, decretos regulamentares, portarias. E quando vamos à lei, a lei não é para cumprir. E a verdade é que existe uma lei que diz que eu tenho o direito de ter acesso a todos os procedimentos em que tenha algum prejuízo. Ora, no caso da avaliação de desempenho, alegam que ela é confidencial. E posso dizer-vos que há decisões dos tribunais em que se diz o contrário e o Ministério da Educação recusa-se a cumpri-las. E por isso, eu acho que os seus deputados devem insistir para que o Ministério da Educação responda. Porque eu também acho que o atraso da resposta tem a ver exatamente com essa dificuldade. É que a transparência faria saltar o ferrolho e faria com que se visse o estado em que se pôs a carreira dos professores. E é por isso que hoje há tão pouca gente que queira ser professor. Também por isso. Portanto, eu apelava, e a senhora deputada, com certeza não me vai levar a mal, mas eu, como cidadão contribuinte, acho que tenho o direito de fazer alguma avaliação do trabalho que se faz, por exemplo, nesta questão das petições. E eu tenho alguma experiência disto. E uma das coisas que eu tenho a sensação é que, por exemplo, nós tivemos 1.600 pessoas a assinar e até teríamos mais se as pessoas acreditassem que serve para alguma coisa fazer uma petição. E a verdade é que as pessoas cada vez acreditam menos. E isso também nos devia fazer pensar a todos. E posso dizer que eu encontro muitas pessoas a chorar e muito emocionadas com as consequências da avaliação, mas elas não são, muitas vezes, capazes de dar o passo cívico, quer dizer assim, vão-me queixar ao Parlamento, que é o que eu estou aqui a fazer. E, portanto, eu pedia que os senhores deputados não olhassem para isto como mais um passo burocrático na vida da Comissão e pensassem, temos aqui uma oportunidade de refletir sobre a carreira docente. Aquela carreira que nós todos dizemos que é essencial ao país, onde temos que ter os melhores, onde temos que fazer mil maravilhas para que o país se desenvolva, mas que no fim ninguém quer seguir. E porquê é que ninguém quer seguir? Porque eu tenho 26 anos de serviço e muito provavelmente vou-me reformar com uma reforma que é 80% do meu rendimento atual. E se os senhores deputados quiserem saber qual é o meu rendimento atual, é tentar saber quanto é que ganha líquido um professor do quarto escalão. E, portanto, ninguém está para isso. E eu gostava de lhes dizer isto. Em 95, se eu soubesse que ia ser assim, eu provavelmente também tinha pensado melhor. E é esse o sentimento que graça entre os professores. E se os senhores deputados não fizerem nada, como nós vos estamos a pedir, provavelmente vamos continuar para pior. E dizem-me assim, isso é uma visão muito pessimista. Não é, é uma visão realista. E é muito triste que eu não tenha percebido no debate que esse realismo em que nós vivemos todos os dias não permitiu que se tocasse o alarme. Eu acho que os políticos portugueses deviam estar muito alarmados com o efeito do que o que se passou nos últimos 12, 14 anos fez à escola pública. Não só por causa dos interesses laborais dos professores, mas por causa do efeito que isso está a ter na sociedade. E isso ninguém está a pensar.
Concluir, por favor.
Uma das causas é a destruição moral que a avaliação de desempenho docente produziu na escola pública portuguesa. Muito obrigado pela paciência.
Obrigado a nós, Sr. Professor Luís Miguel Souto Maior Braga Batista, que falou pelos peticionários da petição 268. Naturalmente, os senhores deputados e as senhoras deputadas tomaram nota com o interesse das questões que aqui foram colocadas, são questões pertinentes, mas as opiniões de cada um devem ser, de forma primária, absolutamente respeitadas e a metodologia de trabalho. Também nós compreendemos, aceitamos e é por isso que cá estamos, a ouvir com toda a atenção e, naturalmente, fazendo o melhor para solucionar os problemas de cada um, sem exceção. Agradecia se teve o apoio de algum documento para nos fazer chegar o referido também, para o entregar à senhora deputada relatora e aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. E com este pedido final, eu despedia-me então do representante dos peticionários. Até a próxima oportunidade, naturalmente eu diria que um até breve, e vamos continuar a nossa reunião ordinária e agradecendo mais uma vez a sua presença, que foi escutada com natural interesse. Muito obrigado e até breve então.